Esse é o Fala IFSU, o podcast do Grêmio Estudantil do IFSU Campus Sapiranga. E aí, galera? Hoje nós estamos iniciando o segundo podcast do Fala IFSU, do Grêmio Estudantil do IFSU Campus Sapiranga, num estilo um pouco diferenciado, como vocês puderam perceber, pela nossa música de fundo. E hoje nós temos como convidado o professor Leonardo, ele é professor do IFSU, né, nosso professor de Sociologia. Então, e aí, senhor Leonardo, tudo bem?
Olá, Vitor, tudo bem? É uma alegria estar contigo de novo, né? Alguns probleminhas técnicos pelo qual a gente passou, mas não tem problema, a gente faz de novo. E estou muito contente aí pelo convite, né, teu, do Grêmio, dos alunos aí que participaram da enquete. E vamos ver essas perguntas aí, responder elas o melhor possível. E gostei muito da iniciativa, vocês estão de parabéns aí pelo esse programa.
Valeu, senhor. Senhor, eu quero que tu comece contando um pouco da tua formação.
Então, formação, né? Eu sempre falo, né, um pouco dela lá na primeira aula, mas não custa lembrar, né, e acho que é interessante. A minha formação é sociologia, né, é mergulhada na sociologia. São duas graduações de ciências sociais, né, ciências sociais envolvem antropologia, sociologia, ciência política. Então, bacharelado e licenciatura, aí o mestrado em sociologia, doutorado em sociologia e uma especialização em gestão cultural.
Bem
e também, né, que eu disse antes, não tem por que não falar agora, eu cheguei a ingressar em outros dois cursos de graduação, uma que eu não concluí, um de administração de empresas e outro de análise e desenvolvimento de sistemas digitais. Meu pé na informática aí também. Mas nenhum deles eu passei do primeiro semestre, na verdade eles eram um plano B, assim, se sociologia não desse certo. Mas deu.
E, senhor, como é que tu entrou no IFSU e no IFSU Campus Sapiranga?
Então, eu era bolsista de graduação, pós-graduação, né? E quando eu estava no mestrado, eu vivia já da bolsa, né? Ela que me sustentava. E, bom, ser bolsista tu corre o risco de ficar doente, perder a bolsa e aí tu vive do quê, né? Então, quando eu passei do mestrado para o doutorado, que eu consegui fazer uma progressão que eu levava a bolsa do mestrado para o doutorado, eu fiquei com muito receio dessa situação de incerteza que eu vivi ali nesse meio tempo e comecei a procurar por concursos. E abriu para o campus Sapucaia uma vaga para ser professor do curso técnico de gestão cultural, a vaga de gestão cultural. Me preparei, fiz as leituras, né, e acabei passando no concurso para trabalhar na área, o que me levou, inclusive, a fazer a especialização, né, de gestão cultural para estar melhor qualificado para trabalhar. Mas não é sociologia, né? Sociologia é o que eu curto, o que eu gosto, que me dá aquele, né, aquela satisfação, uma vontade assim, de conversar, discutir, explicar. Então, em 2017, abri um edital no IFSU, né, perguntando por interessados internos no IFSU para trabalhar não só sociologia, outras áreas também, né, mas sociologia no campus de Novo Hamburgo, Sapiranga e Lajeado. Os três eram interessantes, mas Sapiranga se destacou por ser um campus mais consolidado dos três, uma cidade que está dentro da região metropolitana, mas que tem uma característica já diferente de Novo Hamburgo, de ser uma cidade menor, né, com uma série de serviços ali, muito bem atendido no centro, né, uma área urbana que tu tem tranquilidade de caminhar, né, eu adoro caminhar para Sapiranga, né, ir até o parque. As pessoas do comércio, muitos já me reconhecem, ah, o careca lá é professor do IFSU, né, então esse tipo de coisa Sapiranga proporciona que uma cidade como Novo Hamburgo não proporcionaria, e Lajeado me deixaria muito longe de familiares aqui, de amigos da região metropolitana, né? Então eu vim pra cá e aí eu cheguei aqui em julho de 2017, tá completando agora no próximo mês, né, 3 anos que eu tô aqui em Sapiranga.
Legal, senhor. E agora a gente pode falar um pouco mais de sociologia, né? Que é a matéria que tu dá aula e um pouquinho da quarentena, algumas dicas. E, senhor, como é que tá sendo a tua quarentena? Como é que tu tá lidando com esse momento? O que tu tem que tu tá fazendo nesse momento, assim?
Então, esse período aí de quarentena é um período de fases, né? Tem altos e baixos. No início, quando entrou a quarentena, eu tava com dois amigos aqui em casa e, como a previsão era 2 semanas, eles entraram em quarentena comigo junto, né? Ficamos aí, né, numa espécie de república aqui em casa. Então era algo novo, preocupante, porque tu ficava acompanhando as notícias, mas ok, porque 2 semanas voltamos às atividades. Quando começou a se desenhar que isso não se resolveria tão cedo, as coisas mudaram um pouco de figura, né? E aí a gente encerrou aquela república ali início de maio, e desde então eu tô sozinho dentro de casa, só com o Bilum, meu cachorrinho, né, que sempre tá junto comigo. E aí tu tem períodos mais de angústias, períodos mais tranquilos. Em termos do trabalho, ficou aquela parte que para mim é menos prazerosa, que são as reuniões. Porque do trabalho de professor, em geral, tem 2 grandes tipos de atividades. Atividade de sala de aula com os alunos e as reuniões. Eu gosto muito da sala de aula, porque é onde eu estou falando sobre sociologia, que é o que me interessa, que eu curto, né? E a reunião, muitas vezes, envolve mais burocracias. Então, não é, digamos, que a minha atividade predileta, né? E aí, esse momento de isolamento me deixou só com a parte que eu não curto tanto, né? Que é de reuniões. Mas a gente faz parte do trabalho, a gente vai levando, né? Mas fica aí, né? Essa coisa, assim, né? De que incerteza, um pouco de angústia, né? E a gente vai lidando da forma que dá.
E, senhor, eu quero saber se tu pode me explicar um pouco o que, que é o distanciamento social.
Distanciamento social, né, ele não é um conceito sociológico, né? Ele é uma medida preventiva, uma medida, a única e eficaz medida de combate contra essa doença agora provocada pelo coronavírus, né? Porque é uma doença da qual nós não temos um preparo, uma defesa do corpo. E ela é muito contagiosa, né? Então, por exemplo, tu pode estar já contaminado e por 2 semanas tu pode estar contaminando outras pessoas sem ter sintoma. E quando tu entende, com razão de tosse, né, e outros mal-estares, que tu está contaminado, tu já, né, espalhou o vírus para todo mundo. Então, como não há como se defender, né, desse vírus, né, tu vai pegar e pode não ter sintomas, mas igual tu vai estar colocando a si e as pessoas que tu gosta em risco, né, vizinhos, amigos, tudo mais, a única medida que tu se tem a fazer é ficar longe das pessoas. E nós temos uma vantagem que na cidade que vivemos com internet a gente consegue ainda manter algum contato. Imagina essa situação, né, sei lá, 30 anos atrás, internet engatinhando, discada. Não poderia fazer uma videochamada, seria inconcebível, não haveria nem recursos para sustentar, recursos, digo, de infraestrutura de internet mesmo, para garantir esse tipo de coisa, né? Hoje a gente pode fazer reuniões, reunir várias pessoas, né, virtual, mediado pelo computador, né?
Sim. E, senhor, alguns aspectos da nossa vida social, eles passam despercebidos no nosso cotidiano, né? Mas que agora, durante esse momento da pandemia, da quarentena, eles estão ficando bem evidenciados. Por que que somente agora a gente está percebendo a falta que eles fazem pra gente?
Esse é um fenômeno interessante porque ele é muito sociológico, que é a dimensão de que o modo como nós vivemos, ele é socialmente construído. A forma como a gente vive, as coisas que fazemos no cotidiano, elas não são dadas por uma natureza nossa, né? Nem a forma como realizamos nossos atos mais animalescos, digamos. Eu vou no banheiro, né? Sim, mas o banheiro em si já é um lugar construído para tu fazer uso, né, da higiene pessoal. E, por exemplo, os instrumentos que tem ali, né, o vaso sanitário, a pia, eles também são parte de um entendimento de como se deve proceder para esses ritos de limpeza do corpo. Então, quer dizer, aquilo que a gente naturaliza como sendo normal, na verdade já são construções sociais. O que opera agora é que a gente tem que agir de modo diferente. E agindo de modo diferente, a gente estranha, acreditando de que fugiu da nossa natureza, ou que as coisas estão esquisitas. Né? Na verdade, não. Nós estamos reconstruindo as relações. Eu vou sair de casa hoje, eu vou pegar lá a minha carteira, minha chave do carro e já pego minha máscara. Ou seja, eu já estou me habituando a um novo procedimento de itens necessários para sair da rua. Assim como dificilmente alguém cogita sair na rua sem vestir uma roupa. Né? Uhum. Ninguém acorda, dormiu lá sem roupa, agora eu vou sair e vou na padaria. Não, né? Ou de pijama, né? Ou de, sei lá, de roupas íntimas. Tu tende a realizar uma higiene, né, que é dada pelo grupo, e tu põe a roupa que é considerada adequada para a atividade no mercado. E hoje a gente incluiu, por exemplo, a máscara, né?
Sim.
Que não resolve, ela ameniza a situação, ela dá uma proteção extra, né, porque a medida mais eficaz ainda é o distanciamento social e deve ser seguido à risca. Né? Vale lembrar aí que Sapiranga ficou até a final de maio com 9 casos. E agora, estamos na metade de junho, quando houve essa flexibilização, triplicamos os números de casos já aqui em Sapiranga, chegamos a 30. E a previsão é ainda piorar, porque as pessoas acharam que o sucesso do distanciamento inicial que nós fizemos significava que não havia risco. E agora deixaram, né? Ah, vou para a academia, né? Precisa da academia, precisa ir no shopping, passear. Gente, a situação é excepcional, ela requer medidas excepcionais e nós vamos ter que, inclusive para proteger as pessoas, né, manter o distanciamento. Não precisávamos ter tido 45 mil mortos e não precisamos ter o dobro disso ou mais. Né? E a única forma de evitar que mais pessoas morram é se manter afastado. Isso para cuidado consigo e também para com os outros. Ah, eu sou novo, não vai me dar nada. Ah, legal, mas daqui a pouco tu ter sido contaminado, te fez tossir no elevador, entrou a tua vizinha de idade lá, que tem já um problema de saúde, e ela foi contaminada com a tua tossida que tu deixou no elevador antes dela entrar. Pronto. Tu matou uma vizinha, né? Uma pessoa, tem familiares e tudo mais. Ou às vezes pode ser até um parente, né?
Sim. E, senhor, nos moldes das nossas organizações sociais, quem são os mais prejudicados neste momento da pandemia?
Essa pergunta, sociologicamente, não é tão difícil de responder. Em geral, as pessoas elas já sabem um pouco dessa resposta até pelo senso comum, né? São aqueles que socialmente estão sempre nas situações mais vulneráveis. O que, que isso significa, né? Aqueles que detêm menor bagagem cultural, né? Por exemplo, a nossa cidade carece muito de instrução, educação, tá? Então, não há uma compreensão do que é a ciência, do fazer científico. Tem várias formas de conhecer sobre a realidade. Eu posso conhecer a realidade a partir do que eu já vivi. Ah, não, gripe, já peguei gripe, não mata ninguém. Isso não é uma gripe. Como é que eu sei que não é uma gripe? Porque tu tem pesquisas e observações que veem que o comportamento da Covid não é de uma gripe. Ela mata muito mais. E, ou mesmo se não matar muito mais em proporção, ela contamina muito mais do que a gripe, o que leva a maior número de mortos num curto pedaço de tempo. E isso a ciência que dá. Né? Então, aqueles cuja essa compreensão da ciência é limitada, das mais variadas motivos, né, por uma escolarização frágil, pela falta dessa escolarização, né, acaba se colocando em risco. Né? Então, por exemplo, esse falta de conhecimento do que é a ciência já torna a pessoa mais vulnerável. Saiu uma reportagem agora, ontem, na Zero Hora, de um senhor que dizia que, né, afirmava, não, porque isso aí é coisa da mídia, esse é o E, não é tudo isso, né, criticando, porque, né, eu acho que é bobagem, as pessoas querem, né, ferrar com a economia, tem que sair na rua. Esse cara pegou o Covid e antes de entrar em coma, na UTI, ele chorava nos braços da esposa, arrependido, que ele devia ter tido distanciamento, que ele agiu errado. Bom, mas estava entrando em coma já. Então, quer dizer, na crença de que fosse só discurso, ele se colocou em risco e numa situação de vulnerabilidade. Então, esse é um primeiro grupo, é o grupo, né, dessa vulnerabilidade educacional, né, ou de conhecimento. E o outro é o grupo vulnerável pelas razões econômicas, né? Tem pessoas que vão ter dificuldade de fazer distanciamento porque compartilham a residência com mais 4, 5, 6, 10 pessoas, né? E precisam sair na rua, trabalham em trabalhos que requerem estar na rua, né? Então também colocam-se em vulnerabilidade, né? E também aquelas, dá para pensar outra dimensão de vulnerabilidade, pessoas que daqui a pouco não têm relações sociais que possam agir como suporte nessa situação de crise. Porque daqui a pouco eu posso até nem ter boas condições econômicas, mas eu tenho uma rede de familiares, uma rede de amigos que consegue me dar um suporte material, econômico, para que eu possa ter isolamento. Né? Então, agora, não ter essa rede social de apoio, né? Vamos pensar os alunos do IFSUL. A gente conseguiu organizar ali uma entrega de cestas básicas. Então, quer dizer, ser aluno do IFSUL já foi, de alguma maneira, uma medida que pudesse amenizar, né, dar um suporte para muitas famílias. Né? Agora, digamos que outras famílias nas mesmas condições que nem, né, participando da comunidade do IFSUL estava. Então, não tiveram nem esse suporte. Né?
É, a gente percebe que, tipo, agora ele... Só de estudar no IFSUL, muitos alunos já são muito, vamos dizer, privilegiados, né? Tipo, de ter uma educação, de ter acesso à ciência, cultura, né? É bem... A gente consegue ficar bem evidenciado, né?
É, tu tem as políticas de assistência estudantil, né? A Catiúcia é a principal responsável ali por gerenciar essa parte. Então, elas dão um pouco conta de tentar dar uma amenizada nas condições socioeconômicas, de garantir, né, algum auxílio. E no âmbito educacional, o Instituto Federal se destaca por esse ensino de qualidade e que se pauta pela ciência. Né? Então, vocês têm acesso via IFSU a um conhecimento um pouquinho melhor do que é o pensamento científico, qual é a importância de se ouvir especialistas, de que as coisas não são mera opinião, né? Especialmente na minha área é interessante porque todo mundo vive em sociedade, então as pessoas acreditam, eu vivo em sociedade, eu sei como ela funciona. Não, tu sabe o que tu viveu dela, mas isso não representa a sociedade como ela funciona enquanto um todo, né? Isso só é possível com o olhar da ciência, que vai considerar, sim, a tua experiência individual, mas vai analisar comparando com a experiência de outras várias pessoas para saber como, em regra, as coisas funcionam, né?
Sr., uma coisa que ficou bem clara logo no início da quarentena e ainda está sendo claro agora é a questão da xenofobia e o racismo contra as pessoas de ascendência oriental. Por que isso está ocorrendo de forma tão intensa?
Então, essa pergunta é bem curiosa porque, ainda que haja grupos no Brasil que, de alguma forma, busquem dar um sentido humano ao vírus, como se ele tivesse uma nacionalidade chinesa, por exemplo, ou até mesmo uma identidade ideológica, como comunista, isso é uma bobagem. Né? O vírus sequer chega a ser uma forma de vida plena. Tanto que ele destrói, né, o seu hospedeiro e tal. Então ele não chega nem a ser uma forma de vida. Quem dirá ter uma nacionalidade que faz parte de uma concepção de identidade? Isso é absolutamente absurdo. De novo, isso faz parte dessa vulnerabilidade educacional. São pessoas que não têm a mínima noção do que seja o vírus, que vão querer se proteger dele tomando antibiótico, né? Que vão... comprar sabonete bactericida para tentar se proteger de vírus. Ou seja, não tem ideia do que está fazendo. Quem dirá, então, associar aos chineses. Se a gente fosse imaginar, é muito provável que hoje no Brasil o preconceito seja em relação a brasileiros, porque nós estamos sendo centro da epidemia em razão de que não há uma coordenação política para se fazer a medida que é necessária, que é o distanciamento social. Então, o que tu tem hoje é mais provável preconceito em relação a brasileiros, por essa ignorância, né, de falta de cuidados, que está colocando não só a nossa população, mas o mundo em risco. Né? Então, a gente, ao propagar dessa maneira o vírus entre nós, a gente coloca em risco toda a comunidade internacional também. Né?
A sociologia é vista por algumas pessoas e até mesmo por autoridades como algo desnecessário. Por que que ela é tão importante para a gente conseguir compreender nossa sociedade?
Ah, legal. Essa pergunta é boa, né? E eu gosto dela porque, na verdade, eu acho que ela dá uma espécie de selo, né, para minha aula, né? Caramba, olha ali, chegou o professor que vai dar aula de um conteúdo proibido, um conteúdo que as pessoas não querem que eu saiba, né? Imagina, tem autoridades políticas que dizem que isso não devia ser ensinado. O que será que isso? Então eu levo dessa forma bem humorada, né, para tratar de um assunto sério. Por que que a sociologia ela acaba incomodando, especialmente figuras de autoridade? Não é qualquer sociologia que incomoda. Dá para fazer algumas distinções aí. A sociologia, desde que ela surge, ela sempre foi muito utilizada por governos e por aqueles que estão no poder, uma forma de entender a sociedade e, com isso, poder controlá-la. Né? O que incomoda mais na sociologia é quando ela é ensinada às populações que muitas vezes foram submetidas a essa sociologia de controle. Porque à medida que as populações têm conhecimento científico de como a própria sociedade se organiza e funciona, elas se tornam mais autônomas, né, com maior autonomia para pensar como querem viver. Né? E conhecendo esse processo, elas podem tomar decisões conscientes e informadas sobre suas escolhas. Né? E isso desestabiliza o poder, especialmente daqueles que querem uma ordem social naturalizada. Naturalizada no sentido que a gente discutiu antes. Ah, sempre foi assim, não tem por que tu questionar, não tem por que ser diferente. Né? E, então, a sociologia incomoda nesse aspecto, né? Quando ela traz às populações uma maior compreensão sobre como funcionam as instituições, como funciona a política, como funciona a escola. E isso incomoda. Incomoda porque, obviamente, quando alguém detém o poder, o que mais quer é naturalizar a sua situação de poder. Né? Ela quer que seja visto como natural que ela esteja ali ocupando aquele espaço, que ninguém questione isso. E a sociologia, entre outras coisas, vai ajudar a entender que daqui a pouco, bom, essa pessoa está no poder neste momento, mas ela não é o poder. Né? Então, a sociologia tende a contribuir e causar esses ruídos. Né? E percebe que esses ruídos, eles são constantes. Né? Essa semana mesmo, o ministro da Educação...
No dia que estava sendo editado esse podcast, o ministro pediu demissão do Ministério da Educação.
Espero em breve poder falar ex-ministro da Educação, mas por enquanto ainda não. Né? Muito bem protegido pelo atual governo, né? Ainda que corram vários processos que possam levá-lo à prisão, inclusive. Em razão dos seus discursos, né, racistas e antidemocráticos. Então ele afirmou que tinha que parar com esse negócio de formar sociólogos, filósofos, né? Antropólogos Brasil afora. O ataque à academia, mas na verdade o interesse é muito mais de ataque ao ensino dessas disciplinas, né? Porque elas basicamente trazem essas reflexões, né? De questionamento do cotidiano, de não naturalização dos comportamentos, né? E isso tende a empoderar as pessoas, de dar maior capacidade delas agirem, reagirem na sociedade.
Bem interessante, senhor. Então agora vamos partir um pouco mais pro assunto da tua quarentena, senhor. E agora falar sobre um assunto que até tá sendo, acho que, bem diferente neste podcast, que é o nosso fundo musical. É o teu estilo musical, senhor, que quando toca muita gente lembra de ti, que são as bandinhas alemãs. Da onde que vem esse gosto pelas bandinhas alemãs?
Agradeço muitíssimo aí pelo atendimento, né? O Vitor entrou em contato, ah, professor, aceita fazer conosco o podcast? Ele disse, tá, mas tem uma exigência. Eu imagino, ele deve ter ficado tenso, meu Deus, qual que será essa exigência?
O que, que será que é?
É a lista de perguntas, é alguma censura? Não, tem que ter como fundo musical bandinha. Quando tava tocando no primeiro podcast os Tut Tut, eu pensei, pô, por que tocar o Tut Tut, né? Podia tocar uma bandinha, bem mais interessante, então... exigência do programa, tocar uma bandinha de fundo. Bom, é interessante porque eu vou resgatar de novo a ideia de naturalidade, né? Eu vou contar uma história quando eu tava com a idade de vocês, ou seja, no ensino fundamental, final do fundamental, início do médio. Coisa que jovem, adolescente, mais gosta de ouvir música. Tu gosta de ouvir música, viu?
Eu gosto, né?
Curte, né?
Sim.
Tá, eu também, também. E a gente ouve aquilo que conhece, aquilo que gosta. Então eu ia com meu Discman, ou com meu Walkman, né, com fita cassete. Depois vocês procuram no Google, pessoal aí, mais novo, o que, que é uma fita cassete, o que, que é um Discman.
Eu não sei o que, que é.
Nem ideia.
Não.
Então, a fita cassete é uma fita eletromagnética que continha músicas, então tinha música, tinha que virar ela de lado fisicamente para... É como se fosse um pendrive, só que feito de fita, tá?
Que estranho.
E aí tu tinha um aparelho para reproduzir esse instrumento. E depois, mais avançado, imaginem só, né, que eu tinha, né, era o Discman, que era o CD. Aí era um aparelho portátil que tu podia pôr o CD dentro para ouvir tuas músicas. Isso é inconcebível hoje, que tem um Spotify, quando descobri esse negócio, bom... Mas então, eu ia então pra aula, pra, né, com meus fones de ouvido, porque coisa bem boa tá fazendo, sei lá, um exercício de matemática, né? Ali curtindo um som era uma coisa que eu curtia, né? Ou então aquele momento, assim, sei lá, de dispersão, tá num cantinho ali ouvindo tua música de boa. E aí, conversando com os colegas, ah, que música tu escuta? O que tu tá escutando? Ah, tô ouvindo umas bandinhas. Ah, mas que bandinha é essa? É Nirvana, AC/DC, Guns N' Roses, o que, que tu tá ouvindo? Ah, não, é bandinha mesmo, é JM, Terceira Dimensão, os atuais, São Marino, né? E aí os colegas perguntavam, tá, mas de música normal, o que, que tu escuta?
De música normal?
Eu escuto Corpo e Alma... Né, JM, na JM eu já falei, né? O Brilhação, essas músicas normais eu escuto. Que esse estranhamento ocorria ali? Porque tu tinha diferenças culturais, o que era natural, naturalizado para muitos meus colegas de um colégio particular, era ouvir música internacional, pop rock, né? Ouvir ali, sei lá, AC/DC, Nirvana, Guns, né? Só que a minha família tem origem pro interior, Paverama, Taquari. E o normal de música que se escutava no ambiente familiar era música de bandinha, né? Uma música gaúcha, um sertanejo. Então, esse se constituiu como o meu normal, né? E ao compartilhar isso com os colegas, aquilo, de alguma forma, causava um estranhamento. E eu acabava... fazendo eles gostar de bandinha, porque afinal de contas eu levava muitos amigos para um sítio, para passar o final de semana jogando RPG, caminhando no mato, jogando futebol. E aí, como se ouvia só bandinha, eles aprendiam a gostar de bandinha também por conviver, ou seja, por conhecer e ouvir, aprende-se a gostar, né? E aí eu levei isso como marca, isso eu levei para a faculdade. Era muito legal, festa de ciências sociais, tu imagina assim, ah, uma festa de sociologia, só com estudante de sociologia, que troço bem underground, né?
Não.
Tava tocando San Marino, né? Então, tava tocando Terceira Dimensão, porque eu levava a música e o pessoal dançava junto, né? Nós tinha até um núcleo teuto brasileiro, né? Que fazia questão de toda a festa de ciências sociais colocar a bandinha junto, que era o momento de se dançar, né? E aí eu trouxe isso, eu levei isso pra Sapucaia, era conhecido pela bandinha por lá e trouxe também pra Sapiranga. Ainda em Sapiranga, Eu gostaria de dizer que as pessoas fazem festa, viu? Lá em Sapucaí eu disse assim, Pantinha, mas por quê? Aqui eu digo, eu gosto do Teixota aí, em terceira dimensão. As pessoas, viva! Vamos lá no Kerp em Nova Arts, que vai ter, a gente vai dançar junto, né?
Tudo animado.
É, exato. Então, é isso aí. É parte desse grupo familiar, dessa, né? É, de onde eu cresci, né? E trago isso com muito orgulho, né? Fico faceiro. Te contei antes em off, né? Tá chegando aí minha concertina de 20 botões, que é tipo um bandoneon. Daqui a pouco o correio vai estar entregando. Aí agora é questão de: será que eu vou aprender a tocar? Quem sabe no futuro.
Chega o Sr. Léo na, né, escola, tocando. Mais,
é, eu não mais peço que toque a bandinha, mas eu vou chegar tocando a bandinha, já pensou?
Imagina. Então, indo agora para as perguntas finais, senhor. Quais filmes tu indica pro pessoal assistir na quarentena, assim? Tu tem algum especial? Quais que tu indica?
Essa é uma das perguntas mais difíceis da tua lista, porque... Ah, tem tanto filme bom. Eu pensei em alguns clássicos, eu pensei em filmes novos. Aí eu pensei por temas, né? Então, assim, ó... Puxa vida, pra quem não assistiu e curte RPG, fantasia medieval, mas vá assistir O Senhor dos Anéis, por favor, né? O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, tá completinho na Netflix. É uma obra aí que tem 20 anos, mas tu assiste, tudo foi feito com cuidado. A música, o cenário, como é que se chama? As vestimentas.
Figurino.
Todo o figurino, né, as ferramentas, foi tudo feito. Tu tem o Aragorn lá, ele tem uma espada, ele pedia que todas as roupas e armas que ele usasse fossem de tamanho natural para ele sentir o peso. E tem um momento numa luta com um orc que arremessa uma adaga nele e ele acerta com a espada e rebate a adaga. E aquilo foi real, arremessaram de verdade uma adaga contra ele e ele usou a espada para bater e arremessar. Aquilo não estava no script, não era para ter sido feito, e ele faz, ou seja, ele podia ter tomado uma adagada no peito e ele conseguiu bater com a espada para desviar. Então, assim, é um primor, né? Então quem não assistiu deve ver. Mas tu tem outros, né? Pegar uma temática mais tensa e densa aí, né? Para quem quer entender um pouco a importância dos direitos humanos e como é que lida com esse tema dos direitos humanos e crimes graves como, né, um terrorista, um assassino, sim, cruel, dá para assistir o filme 22 de julho, né, que mostra o caso. Tu já assistiu, Victor?
Já assisti, é muito bom.
É, bah, eu chorei feito criança aqueles primeiros 10 minutos do filme, porque aquele início do filme, né, quando o terrorista vai para a ilha, né, para começar a executar adolescentes, né, que fazem parte de um partido do qual ele não concorda, é brutal, é de partir o coração, né? Mas o que é interessante é mostrar como que uma sociedade que preza a noção de direitos humanos lida com um criminoso violento desses, né, que pediu para ser executado. Ele, em julgamento, ele pede para ser executado. No filme, não sei se chega a aparecer bem isso. Mas ele se defende para provar que não é louco. E ele afirma que ele queria ou ser solto ou ser executado. Porque o que está por trás de toda a ação dele é o questionamento dos direitos humanos e a ideia de que as pessoas têm direito à vida. Ele queria ser executado para que fosse provado que ele estava certo. Que uma sociedade que se diz direitos humanos seria capaz de matá-lo por não concordar com o que ele pensava. Obviamente, ele é um risco, ele é um perigo, ele está preso e vai continuar preso, provavelmente por muito tempo, né, até deixar de oferecer algum risco para a sociedade. Então é interessante para a gente ver que existe essa possibilidade de pensar uma sociedade, pensar um sistema penal que garanta a noção de direitos humanos, mesmo para criminosos hediondos, para crimes que horrorizam qualquer um, né? Vai ficar essas duas dicas aí. Daria para pensar mais. Eu gosto muito de filme de terror. Tem muito filme bom de terror. Mas aí aí é um mundo à parte, é cada um que procure, porque até os filmes mais trecheiros é divertido de assistir.
E a série, senhor, tu tem maratonado alguma, tem assistido?
Então, às vezes eu assisto algumas coisas de séries, tem algumas séries mais documentais, eu gosto bastante, né? Algumas históricas. Eu vou recomendar uma aqui, que quem me recomendou, na verdade, foi a professora Ju, né, da área de letras, que é Midnight Gospel. Muito interessante, tá? Traz uma série de reflexões filosóficas, assim, muito legal. Vale a pena, eu comecei a assistir, foi numa sentada. Para quem quiser uma mais histórica, tem a Ascensão do Império Otomano, que é muito tri, também quando eu sentei para ver, não parei, fui um atrás do outro. Mostra o uso dos primeiros canhões, as bombardas. É a conquista de Constantinopla, que marca ali o fim, né, da Idade Média. Muito legal também, né? E outra que eu recomendaria, então tem essa aí mais filosófica, né, Midnight Gospel, tem essa histórica da Ascensão do Império Otomano, todos tem na Netflix, tá? E um, não é série, mas eu recomendo, é The Great Hack, Privacidade Hackeada, que conta um pouco desse processo de vigilância nas redes sociais, agora que nós estamos absolutamente imersos na rede, né? O quanto que essas ferramentas de vigilância, algumas empresas usam desses dados para manipular e controlar o comportamento social, né? Tu vê, agora essa semana estávamos na onda de usar o Face App,
aquele, que, né, modifica
pra ver nossas versões idosa, né, de gênero, de identidade, de visão, né, de gênero oposto e tudo mais. Na verdade, esses aplicativos, eles são grandes redes de pesca de dados, né? Tu consente nos termos ali, dá uma série de informações. E essas big data, essas grandes informações, servem para fazer análises. Porque cada coisa que tu visualiza, que tu curte, que tu compartilha, que tu envia, né, que tu posta, ela gera uma informação. E essa informação, ela ajuda a entender quem tu é. O Facebook sabe muito mais sobre o Leonardo do que o próprio Leonardo, entende? Sabe muito mais sobre o Victor do que o próprio Victor. Porque esses dados, eles podem ser comparados. Tu pode, por exemplo, procurar o perfil de alguém que não faz parte da tua rede, que tem um posicionamento político diferente. Se tu olhar lá a timeline da pessoa, o Facebook dela é outro, ela é absolutamente diferente do teu. Ou seja, isso tudo, essas empresas conseguem ter esse dado, porque a realidade virtual dessas pessoas vão se constituir de um modo ou de outro, né? É o que alguns chamam das bolhas virtuais, né? Então, The Great Hack, né, traz um pouco, conta como é que isso é usado, né, conta do escândalo da Cambridge Analytica, traz ali a entrevista de vários profissionais que atuaram na empresa, vale a pena também. Então fica aí a dica mais filosófica, que é um desenho animado, um histórico e outro mais político aí pra assistir.
E, Sor, sobre os livros, quais que tu não deixaria de indicar pras pessoas lerem?
É, outro problema maior ainda que o dos filmes, né? Também acho que depende um pouco do interesse de cada um. Em termos de literatura, eu gosto muito do Saramago. Tem obras fantásticas. Ele pode ser um pouco difícil de ler no início, ele não usa pontuação, ele não faz distinção do narrador pro diálogo dos personagens, né? Vai escrevendo, mas é muito legal, é divertido de ler as histórias dele, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, agora não lembro como é que é o nome do título, mas tem uma obra que é A Morte Faz Greve, é muito interessante. Ela faz greve num país só, ela deixa de matar as pessoas, aquele país passa a viver uma série de problemas. Então, assim, o Saramago é uma boa dica. E pá, de sociologia tem muito essa, Estabelecidos Outsiders é uma obra muito fantástica, que é uma etnografia de uma pequena cidade inglesa, que mostra como tu tem mesmo em grupos socioeconomicamente muito parecidos, que é um grupo de praticamente operários que vivem na cidade, né? De trabalhadores de classe média, média baixa. E mesmo ali tu tem estabelecimento de hierarquias entre grupos sociais. E o critério que, digamos, estabeleceu essa hierarquia foi de antiguidade. Ou seja, as famílias mais antigas na cidade, por terem uma rede de conhecimento entre si melhor estabelecida, né, eles conseguiam se manter nas estruturas de poder e manter afastados mais novos da cidade, longe dessas estruturas, através das redes de interação, né, de conversa, de amizade. E é muito interessante, porque tu pode pensar isso desde para o âmbito de uma cidade quanto para o âmbito de uma instituição, né?
Uhum. Pode... Eu estava fazendo essa referência na minha cabeça.
Exato, né? Tu pode pegar... Vamos pegar até, por exemplo, digamos, a representação estudantil. Tu vê que, de alguma maneira, os alunos que conseguem se colocar melhor, né, como lideranças, ou seja, através de um grêmio, né, ou politicamente nas turmas, são aqueles que já estão há mais tempo na instituição. É muito difícil os novos chegarem e já tomarem esse espaço, né? Eles ficam apartados. Sim. Agora, aqueles que já estão há mais tempo já têm essas redes de contato e conseguem, de alguma maneira, se organizar, se mobilizar, e se estabelece aí uma hierarquia, né?
Senhora, nossa última pergunta, né? E a gente sabe que tu coordena o projeto de RPG na escola e que tu é uma pessoa, assim, bem ligada com os jogos, né? Tanto, acho que, quanto os digitais, quanto os físicos, né? Quais jogos tu recomenda pro pessoal se distrair, se divertir um pouco nessa quarentena?
Bah, eu não sei se continua, mas tava pela Epic, né? Epic é outra plataforma, como Steam, né? O Civilization 6 gratuito, que é um jogo que eu sou fascinado. Ele tem, assim, um cuidado de pesquisa muito grande, e claro, ele tem uma questão linear, né, que tu evolui, digamos, com a ideia meio evolutiva de sociedade, mas é um jogo de gerenciamento onde tu tem que lidar com comércio, pesquisa científica, cultural, paz, guerras com outras nações. É um jogo de estratégia. Eu sou fascinado por essa série do Civilization. Né, jogo desde o 2, está na sexta edição. E vai ser lançado já com acesso antecipado em agosto, Baldur's Gate 3. A série Baldur's Gate é para PC, né? Ela é tido como o melhor jogo de RPG já feito. Com o grupo, com maior imersão, pessoal mais animado e tudo mais. É um jogo lá dos anos 2000, tá? Dá pra comprar a versão aprimorada dela também na Steam. Às vezes tá em promoção por uns 15 pila, 30 pila, né? Mas vai sair o 3 agora. Então, se a comunidade que curte jogos de RPG no computador tá assim, ó, numa fissura, sabe? Se pesquisar os vídeos no YouTube, né, sobre Baldur's Gate 3, vai sair pra Larian Studios, que é a mesma do Divinity, né? Então, assim, ó, tá todo mundo num auê, vai ser muito legal, tu vai interagir muito com o cenário, até de forma vertical. Por exemplo, tem magias nos jogos D&D que é queda suave, que, né, pode te jogar num penhasco, tu usa magia, tu chega caindo como uma pluma, né, cai como uma pena e não te machuca. E o jogo vai permitir isso, sabe? Vai permitir esse tipo de interação. Ou então tu usar uma pedra pra quebrar o chão, porque tu sabe que tem um complexo subterrâneo sob aquele piso, então tu usa uma magia, quebra a pedra, joga no chão, abre um buraco, pula pra dentro da dungeon, né? Então vai ser um baita jogo também. Então, um de RPG, um de estratégia. Board games. Eldritch Horror é um que eu recomendo. Ele é um jogo de tabuleiro, de mistério, horror, e todo inspirado em Lovecraft, que é um escritor de terror. Ele é o cara que vai inspirar o Stephen King, por exemplo. Ele é o cara que vai inspirar Guilherme Del Toro, né, diretor de cinema. E o jogo, esse Eldritch Horror, é um jogo cooperativo. Tu joga de 1 a 8 pessoas, joga todo mundo junto para salvar a humanidade de antigos anciões e criaturas mitológicas do cenário do Lovecraft. E é muito legal porque ele misturou muito coisas fantasiosas que ele criou com personagens reais. Então, às vezes, tu tá ali jogando o jogo é auto-montado, as cartas, o verso da carta tem uma implicação, a ordem como elas foram colocadas na montagem do jogo tem uma implicação. Ele, tu compra um jogo desse, ainda que ele seja mais caro, mas tu vai ter jogo pro resto da tua vida sem enjoar, em razão da complexidade dele, né? Tu encontra ali cartas que citam um personagem como o Coronel Fawcett, não sei como é que pronuncia, mas tu pode pesquisar, por exemplo, no canal do Buenas Ideias sobre esse tal Coronel Fawcett e a Cidade Perdida de Z. Esse cara existiu, ele realmente veio pro Brasil, ele é uma espécie de Indiana Jones, uma coisa assim, só que real. Ele veio pro Brasil, ele se aventurou no interior do Brasil procurando uma tal de Cidade Perdida de Z e sumiu, nunca mais apareceu. E aí, até hoje fica esse mistério. Ele achou essa cidade misteriosa, ele morreu no meio, né, da mata, né? Então, isso tá lá numa cartinha do jogo, né?
Então, uma cartilha só.
É muito triste. Tu joga o jogo, tu aprende sua personalidade, tu entra num mundo mitológico, fantasioso, de seres sobrenaturais. Então, é um jogo muito bacana aí. Pra se divertir também. E o RPG, né? Jogar RPG também, né? Tem o Roll20, plataforma Roll20 aí permite jogar online, né?
Então, senhor, nome do Grêmio todo, muito obrigado pela tua participação. Quer falar mais alguma coisa? Se despedir?
Não, já falei demais, já deu mais de 45 minutos falando.
É, 46 já deu aqui. Então tá, muito obrigado, senhor.
Agradeço muitíssimo, desejo sucesso ao programa de vocês. Espero que o pessoal não desista só pelo tamanho do áudio.
Eu acho que não. Então tá, galera, esse foi a nosso segundo episódio do Fala e Fissu. E semana que vem temos mais um episódio. Lembrando, fique em casa. Valeu!